novo iOS 9, novo OS 10 El Capitan, Apple Music, drone com autonomia infinita. Esses são os destaques do Drops Canaltech que começa agora. Foi em clima de show que a Apple começou seu keynote principal na WWDC 2015, na tarde de hoje. Apesar das piadas que iniciaram a apresentação, porém, era por causa das novidades para os sistemas operacionais da empresa que todo mundo estava ali, e pelo menos no caso do iOS, a companhia não deixou a desejar. Como já era esperado, tivemos uma nova versão do sistema operacional móvel da maçã. A apresentação tratou mais de confirmar rumores do que efetivamente de revelar coisas novas. Uma dessas confirmações é o Proactive, sistema que chega para ser uma alternativa ao Google Now e vai cruzar todo tipo de informação disponível no aparelho, de forma a se tornar um assistente ainda mais completo. A busca também recebeu incrementos. Com base no que está agendado, o iOS é capaz de exibir sugestões de contatos, locais para almoçar ou filmes para assistir, por exemplo. Tem também algumas boas novidades para o sistema operacional no iPad, como, por exemplo, a possibilidade de rodar mais de um aplicativo na tela ao mesmo tempo. É o multitarefa. Como sempre, a Apple também aproveitou a oportunidade para alfinetar o Google, seu principal rival no mundo móvel. De acordo com a empresa, 83% dos aparelhos que rodam iOS hoje já estão funcionando com a mais recente versão do sistema operacional, contra apenas 13% no Android. Os desenvolvedores já vão ter acesso a uma versão beta do iOS 9 ainda hoje, enquanto em julho os usuários terão acesso, pela primeira vez, a uma versão preliminar do sistema operacional. A plataforma chega em sua versão final entre o fim do terceiro trimestre e o começo do quarto. Pela primeira vez em muito tempo também, nenhum aparelho vai ser deixado para trás. Todos aqueles que suportam o iOS 8 hoje também vão poder ser atualizados para a nova versão. Uma boa notícia para quem usa equipamentos da Apple mais antigos.
O OS X também foi aprimorado, agora na versão El Capitan. O novo update é focado sobretudo no desempenho e na praticidade de executar determinadas tarefas. Tanto que ele recebeu novas funções ativadas por gestos no trackpad, que economizam alguns segundos na hora de realizar algumas ações mais básicas, como deletar uma mensagem de seu e-mail. Além disso, o El Capitan traz um novo recurso para o Safari que vai ajudar a vida de quem usa o navegador. Os chamados Pinned Sites permitem que você fixe determinadas páginas no próprio browser e acesse-as em uma nova aba a partir de um único clique. Basicamente, é uma forma mais simples e inteligente de gerenciar seus favoritos. Outra novidade apresentada foi uma função semelhante àquilo que já temos no Google Chrome. Se você entra em um site que por alguma razão começa a tocar alguma música, o Safari vai automaticamente identificar qual a aba responsável por aquilo para que você possa silenciá-la caso ache necessário. Enquanto o El Capitan trouxe apenas algumas pequenas mudanças na parte de experiência de uso, a nova versão do OS X conta com algumas grandes novidades em termos de desempenho que prometem fazer com que ele seja ainda mais poderoso que o Yosemite. Os apps devem abrir até 1,4 vezes mais rápido no novo sistema operacional do que em seus antecessores. Já a troca de um aplicativo para outro será 2 vezes mais ágil e abrir um arquivo em PDF no preview ficou 4 vezes mais veloz.
Depois de alguns anos, uma apresentação da Apple voltou a contar com a surpresinha ao final, o famoso One More Thing. E a bola da vez, como já era esperado, foi o Music, o tão aguardado serviço de streaming musical da maçã, que surgiu a partir da compra da Beats Electronics realizada no ano passado. Como a gente já esperava, o serviço vem para rivalizar com nomes como Spotify, RDO e o recente Tidal. A ideia é utilizar toda a força da iTunes Store, um nome já reconhecido mundialmente, e aliá-lo ao sistema de recomendação de músicas, transmissão online e, acima de tudo, a uma conexão entre artistas e fãs que vai servir para que toda a seleção de faixas seja realizada. Em uma primeira vista, não há nada de muito novo aqui não. A Apple vai continuar trabalhando com gravadoras e empresas da indústria fonográfica para entregar os principais lançamentos do mundo da música. Só que agora, em vez de compras e downloads, a ideia é que o usuário possa ouvir tudo online, criando listas de reprodução em tempo real e contando com indicações de acordo com a própria utilização. O serviço vai funcionar exclusivamente por meio de assinaturas. Todos os interessados vão ter acesso a uma prévia de 3 meses gratuitos e, depois disso, passam a pagar uma taxa mensal de $9.99, cerca de R$30, por licenças individuais. Pacotes família também vão estar disponíveis por $14.99, aproximadamente R$45, permitindo que até 6 pessoas ouçam músicas ao mesmo tempo. Para saber tudo o que foi anunciado na WWDC, é só acessar canaltech.com.br.
O Google abriu novas vagas para quem sonha com algum tipo de oportunidade na empresa. Ela está expandindo o programa de apoio a pesquisas universitárias na América Latina, investindo $1 milhão nos próximos 3 anos para distribuir bolsas de pesquisa de mestrado e doutorado na região. Os doutorandos escolhidos para o projeto vão receber o valor de $1.200 mensais e os mestrandos $750. Os professores selecionados também serão beneficiados com $750 mensais para o doutorado e $675 para o mestrado. A empresa afirma que pretende distribuir as bolsas para projetos que possam ser de interesse não só dela, como para a comunidade científica. Em comunicado oficial, a empresa diz estar buscando por campos de pesquisa relacionados aos tópicos de geomapas, interação entre humanos e computadores, recuperação, extração e organização de informações, internet das coisas, incluindo cidades inteligentes, aprendizado de máquinas e mineração de dados, dispositivos móveis, processamento natural de línguas, interfaces físicas e experiências imersivas e privacidade. As inscrições acontecem até o dia 6 de julho. O endereço para você saber mais está no canaltech.com.br.
Enquanto algumas empresas e usuários estão preocupados em fazer testes de resistência comuns com o Galaxy S6, como entortar os aparelhos com a ajuda de máquinas, por exemplo, outras preferem sair do comum. A Sleek Wraps, companhia fabricante de acessórios manufaturados, por exemplo, decidiu enviar o mais novo smartphone da Samsung para o espaço. O aparelho foi colocado em cima de uma caixa que estava acoplada em um balão de alta altitude. Enquanto voava pelo espaço, a Sleek Wraps estimou que o Galaxy S6 enfrentou temperaturas de aproximadamente 54 graus negativos, em uma altitude de mais de 37 mil metros. Quando o aparelho chegou no limite na estratosfera, o balão estourou, fazendo com que ele caísse para a Terra. O smartphone aterrissou junto com a caixa a uma velocidade de 177 km por hora e sobreviveu intacto ao impacto. No canaltech.com.br você pode assistir ao vídeo completo da viagem do S6, do espaço até a superfície terrestre.
A Boeing, uma das principais fabricantes de aeronaves do mundo, anunciou uma nova tecnologia que torna drones autônomos capazes de recarregarem suas baterias sem saírem do ar. Atualmente, o tempo que um drone pode permanecer no ar está diretamente relacionado à quantidade de combustível ou eletricidade que a nave não tripulada pode carregar. O plano da Boeing é justamente acabar com essa limitação. Segundo a patente da tecnologia registrada pela empresa, o sistema inclui drones ou dirigíveis movidos a bateria que possam liberar uma espécie de corrente no seu interior. Quando a aeronave precisar recarregar, a corrente poderá se conectar a fontes de energia previamente colocadas no solo, enquanto o drone permanece planando no ar. Uma vez que estiver carregado, a nave se desconectará do ponto de energia e seguirá seu curso normalmente. É como se fossem postos de gasolina para drones, só que por energia. Há projetos de fazer com que o cabo possa até mesmo se ligar a veículos em movimento, permitindo que os drones se reabasteçam sem sequer pararem de voar. Por enquanto, mesmo já tendo sido aprovado pelo órgão responsável pelas patentes nos Estados Unidos, o projeto continua existindo apenas no papel. A Boeing declarou que ainda não tem previsão de quando deve começar a produzir drones equipados com essa tecnologia.
E o Drops Canaltech fica por aqui, mas no canaltech.com.br tem muito mais conteúdo exclusivo para você. Hoje subimos uma entrevista em vídeo com o Marco Stefanini, fundador da Stefanini IT Solutions. Veja como esse brasileiro conseguiu construir um império de bilhões de dólares em uma das empresas mais internacionalizadas do país, mesmo enfrentando várias crises financeiras ao longo das décadas. É inspirador. A gente volta amanhã com mais notícias de tecnologia.